Podcast Quarentena é um oferecimento de Luque Cafeteria em São Cristóvão, Rua São Cristóvão 516, Lojas QR. Venha para o lado gostoso da força. E Lili Arte Criativa, arte em papelaria. Instagram, arroba Lili Arte Criativa. Fala galera, sejam bem-vindos ao podcast Quarentena, a geração 80 que chegou aos 40. Eu sou o Dom e essa semana nós vamos inaugurar uma série de programas novos que tomara que vocês curtam, porque vai ser bem legal a gente fazer. A gente vai falar sobre filmes da nossa infância, décadas de 80 e 90, e que marcaram a história do cinema. Então a gente vai fazer o quê? Vai fazer uma resenha sobre esses filmes, como se fosse hoje em dia, que a gente já não fez sobre séries, sobre um monte de coisa, aqui filmes até novos e tal. A gente vai falar sobre os filmes dessas décadas de 80 e 90 e trazer um pouco de nostalgia e curiosidades que nunca foram ditas a respeito desses filmes. Não é mais ou menos isso, Júnior?
Fala aí, galera. Exatamente, cara. A gente vai trazer umas curiosidades bem interessantes, na verdade, né? Falar um pouquinho dos filmes na nossa época que a gente, eu diria até mais, e a gente não cansa de assistir.
Também
passa
tem isso.
Passa de novo hoje, a gente assiste de novo.
Também tem isso.
Você tá rodando o canal, aparece... Opa, parei aqui, tum. Acabou, tô ali mesmo.
É isso mesmo. E pra começar essa série de programas, a gente escolheu um filme de 1984, que eu tenho certeza que tá na memória da galera. Se não tiver tão fresco assim na memória, a gente vai fazer o favor de reavivar essa lembrança aí pra vocês, que é o Gremlins. Já falei que o filme é de 1984, mas é um filme que foi exibido pela primeira vez aqui no Brasil, no cinema em casa, mais precisamente em 5 de outubro de 1990, Júnior, 30 anos atrás.
É muito tempo, né? Olha aí, 30, caramba. Agora, eu já bati nessa tecla algumas vezes aqui no programa, né? Eu acho isso muito interessante de antigamente. Você viu, o filme é de 1984.
É.
Foi exibido em 1990, 6 anos depois.
É.
E tínhamos que esperar pra assistir na TV.
É, porque em 84, ele foi pro cinema, lá nos Estados Unidos.
Isso.
Deve ter passado no cinema aqui em 85, 86. Aí pra chegar na locadora, você bota aí 87, 88. Pra passar na televisão, 90. 6 anos que levou.
Isso é mó barato, rapaz. Olha como a gente sofria.
E os caras reclamando hoje que não saiu ainda Velozes e Furiosos 9 pra baixar.
Olha isso.
Que tá demorando pra sair aquela série lá no Torrent. Olha só. Tá vendo? Era um outro mundo. Vamos falar um pouquinho da história, do que era a sinopse desse filme. Pra quem não lembra... Ou lembra, mas não está ainda associando totalmente a história do filme Gremlins, é a história de um inventor que sai na véspera de Natal à procura de um presente especial para o seu filho. Olha só, o cara deixou para comprar o presente para o filho na véspera do Natal. Legal, né? Beleza.
Perfeito, perfeito.
Aí, isso, perfeito. Aí ele vai... atual, né? Uma coisa atual, que acontece normal. Mas vamos lá, aí ele vai em Chinatown, acha uma loja escondidinha, única loja aberta lá no fundo... E aí ele acha um negócio legal lá. O lojista fica relutante em vender aquela pequena peça que ele acha ali, mas acaba aceitando sob uma condição, que ele nunca exponha o bichinho à luz, à água ou que dê comida pra ele depois de meia-noite. Naturalmente que todas essas regras são desobedecidas, senão não tinha filme. Qual a graça do cara comprar o presente e o cara obedece a regra, beleza, acabou o filme com 5 minutos. Não. Tudo desobedecido. E aí, o que acontece? Um bando de monstros descontrolados tomam conta da casa deles e decidem destruir a cidade, bem na véspera de Natal. Esse filme, ele tem um elenco que não tem muita gente famosa, não. Eu diria pra você que o cara mais famoso desse filme aí é o Corey Feldman, que participou de outros filmes da mesma época, né? Dali de... Lembra da década de 80, década de 90, como Garotos Perdidos, entre outros... Mas é a única estrela do filme, é esse garoto aí. Um filme que foi capitaneado aí pelo Spielberg, né? Tem a produção executiva do Spielberg, mas não saiu com créditos no Spielberg. Ele tem a direção de Joe Dante, a produção aí creditada a Michael Finnell, com o roteiro de Chris Columbus, que também era outro cara da década de 80 aí, famosíssimo, e o gênero de terror barra comédia. É o famoso terrir.
É, gostei, de, gostei.
Coisa da década de 80,
terrir. Agora, o Chuck, né, tem muitos.
Muita
tem
coisa.
Tem muitos, vou procurar, vai ter vários. Agora, o que eu acho legal desse filme aí são os títulos, né? O original, Gremlins.
Isso.
O literal, Gremlins. O título no Brasil veio como?
Gremlins.
No SBT. Aí, Gremlins. Aí, isso. Em Portugal...
Gremlins, o pequeno monstro.
Pra quê?
E a gente reclama às vezes dos filmes aqui, né? Que vem com nome diferente, nome nada bem, não. Mas dessa vez foi Portugal que botou lá. Gremlins, o pequeno monstro. Bem diferente. Agora vamos às curiosidades do filme? Primeiro, vamos lá, Júnior. Vamos relembrar das três regras simples que deveriam ser seguidas durante todo o filme, mas que ninguém obedeceu. Vamos lá.
É, primeiro, como você falou, a primeira regra, né? Já é não deixar o animal se molhar.
Isso, pra que molhar o presente de Natal que você molha? Não pode não molhar existe. Um presente de Natal.
É, mas é um bichinho, né? Aí, pô, você não dá banho no cachorro?
Não, peraí, dar banho no cachorro é um custo, né?
Tem que mantê-lo afastado, esse é difícil. É. Mantê-lo afastado da luz. É, esse difícil. É complicado, é meio complicado. Tem que manter
a casa toda fechada, é mais difícil.
É meio complicado. E não importa o quanto ele chore, nunca dê comida pra ele depois de meia-noite. Tipo, 11, aí é que tá o negócio. 11h58, 51, o bicho pode estar comendo à vontade. Se o relógio estiver atrasado, babou.
Não, e outra coisa, no, em qual horário? Horário de verão? Horário de Nova York? Horário da Suécia? Horário do Brasil?
Ia ter Gremlin na tua casa pra tudo que é lado.
Ah, mano. Eu e horário de verão nunca nos demos, cara. Isso daí, graças a Deus que acabou essa porcaria. Puta merda.
Vai voltar, hein?
Vai nada, deixa voltar não. Mas vamos lá. Por que que acontecia, Júnior? Se desse comida depois da meia-noite, ou molhasse o bicho, ou deixasse aí no sol?
É, rapaz, essas criaturinhas fofinhas e peludas eram bonitinhas. O primeiro é lindo, né?
É muito bonitinho, é. É.
Parece. Sensível à luz. Se molhados, eles se multiplicavam.
Isso. Né?
E que alimentar depois, se transformava, ele se alimentava depois de meia-noite e se transformava em seres endiabrados, já, rapaz, que não poupava ninguém. Não poupava cachorro, não poupava velhinha paralítica.
E né? Nem criança.
E nem criança, rapaz.
Pois é, e o legal disso, já aqui trazendo a primeira curiosidade, é que se é verdade ou não, é outra história. Mas essas criaturinhas dos Gremlins, a feia, né? Não o bichinho de pelúcia bonitinho, não.
É, sofreu.
É, foi inspirada numa lenda americana. O Gremlin seria um ser pequeno, né? Muito feio e muito malvado, que no imaginário popular, cada casa teria um. E o cargo de fazer zona naquela casa ia passando. De pai Gremlin pra filho Gremlin. E esses bichinhos que seriam os responsáveis por fazer as coisas desaparecer dentro de casa. Aquela carteira que você fica procurando a carteira na hora de sair, que você já tá atrasado. Cadê a carteira? Cadê a carteira? Foi o Gremlin que escondeu.
Mas a galera da casa sabia, não?
Não.
Escondido, o Gremlin, não. Como é que
é? Não, é, o Gremlin ficava tipo um duende, né? Alguma coisa assim que mora na sua casa escondido. Você sabe até que existe essa lenda, né? Ah, não, mas isso aqui... Não, fui eu que deixei, não sei onde foi. Não, então, existe uma lenda americana que diz que essas coisas são atribuídas aos Gremlins. Quando o pão cai com a manteiga virada pra baixo, é o Gremlin. Quando você vai dar uma martelada no prego, que você erra o prego, acerta o dedo, é o Gremlin que empurrou o martelo.
Isso.
Ou seja, o Gremlin é uma desculpa pros imbecis. O cara fazia merda? Não, o cara não é um idiota. Tem um Gremlin ali que fica atrapalhando ele. Então eram eles que faziam. Mas dizia ainda essa lenda que os Gremlins, naquele seu formato original, eram criaturas boas, inclusive ajudavam os humanos a inventar coisas. Quando você tá dormindo, ele fica cochichando no seu ouvido. Ah, você tem que inventar um negócio aqui pra fazer você acordar mais cedo, porque esse celular que tá despertando não tá te acordando.
Rapaz, que viagem.
É, a lenda americana, né? E a partir daí, de que os caras começaram a inventar as coisas, né? Tipo o Leonardo da Vinci, né? Aquele rapaz lá da lâmpada, lá, Thomas Edison. Aí eles começaram a inventar tanta coisa e não deram os créditos que eram os Gremlins que ajudavam e que os Gremlins ficaram malvados. Aí começaram então agora a gente vai sacanear.
Mas eles viviam escondidos, eu não entendi ainda. Eles viviam escondidos. Aí vai no teu ouvido na madrugada e fala, pô, irmão, inventa a luz lá, faz assim. pá.
Aí quando o cara bota acorda. Um pino no outro, encosta um pino no outro, lá, vê se...
Aí o cara acorda e fala, cara, tive uma ideia, vou botar um fio no outro aqui, aí ligou, apareceu a luz, aí, pô, quem fez? Falou, ah, foi um Gremlin. Não vai ter como falar isso.
Não, aí eles ficaram putos. Eles ficaram putos. E existe até, dentro dessa lenda aí, que tem um nome pra Gremlin fêmea. Vocês têm aí o nome da Gremlin fêmea?
Não. Nossa.
Não tem?
Não.
Seria chamada Fifinela.
Olha isso.
O Gremlin e a fêmea do Gremlin é a Fifinela. Olha só. Isso, Acredite quem quiser nessa história, mas o fato é que esse personagem foi usado pela primeira vez em 1943. Acredita-se, né? Que a utilização desse personagem pela primeira vez foi em 43 por um piloto da Força Aérea Americana. Olha só. Olha a história aí. Ele escreveu um livro infantil a pedido da Disney para divulgar um longa-metragem que nunca chegou a ser finalizado. E aí, nesse livro, ele contava essa lenda com esse personagem aí. E só 50 anos depois, o filme, a história, o personagem, né, virou filme. E os Gremlins chegou ao cinema pelas mãos de um grupo talentosíssimo de cineastas, incluindo seu Steven Spielberg, né, que assumiria a produção, mas... Parece que deixou, como eu já falei ali, o crédito pra outros caras, né? Diz aí, Júlio, o Spielberg em 84 já não era pouca merda, não, né?
Ele já tava... Não, o garoto já tinha um nome no mercado, né? Tanto como produtor, ele fez, produziu Poltergeist, o Fenômeno, que foi em 1982. Aliás, um bom filme até, né? Eu gosto muito desse filme, aquela cena do palhaço. Aquela cena da vida até... Aquela cena, eu não consigo, da vida até hoje. Cena do palhaço. E como diretor, né, em Tubarão, em 1975, ET, o extraterrestre, contato imediato, terceiro grau. Essa aí já foi antes aqui, ó, 1977. Olha, a próxima vez que vocês botarem aqui
Bota na ordem, né?
Porra, complicou o troço todo. De 82 foi pra 75 e... Bom, enfim. É, e aí a direção ficou por conta do amigo dele, né? O Joey Dante.
É o Dante,
isso aí. Aí viu, o cara tava duro, aí o cara teve a ideia e falou, pô, dá uma moral pra esse malandro ali.
É, e ele já tinha feito uns filmes legais. Ele tinha feito o Piranha, de 78.
É um filmaço?
É um filmaço, as Piranhas. Oh, o quê? Foi refilmado várias vezes. Não pode falar que o filme é ruim. Não. O Grito de Horror, né, de 81. E o roteiro é de Chris Columbus, que eu já falei que estava fazendo sucesso ali, que é o roteirista responsável simplesmente por Os Goonies, O Enigma da Pirâmide. E ainda depois, ele ainda dirigiu Esqueceram de Mim, e alguns filmes da saga do Harry Potter também, tá vendo só? É, a galera ali era boa. E a trilha sonora do Jerry Goldsmith, né? Que também fez clássicos como A Profecia, O Oitavo Passageiro, O Alien, né?
Filmasse também A Profecia.
Pô, se tornou uma das produções que mais marcou os anos 80, né, João? São dados, né, a essas criaturas, né? Dos efeitos especiais, que muita gente fala que era tosco, que era brega, mas...
Porque naquela época também os computadores estavam engatinhando, né, cara? A galera não pode pôr de 84 falar do efeito que tá vindo agora aí.
Não, no máximo a chroma key, né? Mas era tudo boneco mesmo, né? Bonequinho, miniatura.
É, marionete, fantoche, né?
Isso.
É. Em alguns momentos desse filme, ainda foi usado ainda aqueles saudosos efeitos de stop motion.
Ah, que é massinha.
É, exatamente.
É o famoso boneco de massinha. Olha boneco só, como é que deu trabalho, cara?
Rapaz, mas tinha uns Gremlin muito bom, né, cara? Tinha Gremlin de noiva, tinha Gremlin maluco, tinha Gremlin drogado, fumando. Rapaz,
era muito legal.
Cara, muito bom esse filme, cara. Muito bom.
Muito bom. E a empresa que fez esses efeitos especiais era só a empresa que foi fundada pelo George Lucas, só do Guerra das Estrelas. Só isso.
É, e aquela história, né, do rancho, né, e tudo mais, né, o Jorge Lucas aí.
É, mas deixa isso pra outro programa, outro programa. História do rancho, E o rapaz que fez a maquiagem também foi o Chris Wallace, que era o maquiador que foi responsável pelos efeitos da mosca.
É bom.
Era sinistro, né?
Era da vida daquela mosca, hein?
É, porra, aquela mosca é sinistra. Até hoje é um dos meus filmes preferidos aí da minha infância, década de 80 e 90, mas dava medo.
É um dos filmes também que, se estiver passando,
a gente para pra ver.
Para pra assistir.
Vamos botar aqui, por favor, aí a nossa produção aqui, botar a mosca, tá? Pra gente fazer um review da mosca também, que merece.
É a mosca. Merece.
Vamos lá, orçamento do filme, do primeiro Gremlin, Júnior, foi muita coisa?
É aproximadamente 11 milhões de dólares.
Pô, dinheiro de pinga, né?
É, dinheiro de pinga. E o elenco pouco conhecido, né?
É
o que tu falou aí, o Billy. Uhum. É vivido pelo... Os nomes ficam pra mim, é impressionante. O Billy, que é vivido pelo... É, tu pulou o nome lá em cima, eu não falei nada, deixei passar. O Billy que é vivido por Zach Galligan,
uhum,
né, de Waxwork, de 1988.
Nunca ouvi falar.
Nem eu. O pai interpretado pelo já falecido... Oh, caraca.
Fala aí, quem era o falecido?
É, Roy Axton.
Opa.
De Sepultado Vivo, de 1996, eu lembro.
Ah, por isso que ele já é falecido, sepultaram o cara vivo em 90.
Até hoje já foi.
É, esse filme foi bom. Agora, sem brincadeira, o Sepultado Vivo foi maneiro. Foi refilmado também. Também foi refilmado nos anos 2000.
Na maior enterrado vivo, não tem um negócio? Foi a mesma coisa?
É a mesma coisa.
Ah, vambora, então. O mais famoso é o garotão, Corey Feldman, de Conte Comigo, né? Conta Comigo, de 86. Garotos Perdidos, de 87, né? Embora ele faça apenas uma pontinha no filme aí, né?
É, aparece pouco, né?
Aparece pouco. Mas apareceu. Tá lá no currículo dele.
Tá.
O longa arrecadou mais de 150 milhões de dólares.
Ai, tá vendo?
É. Viabilizando, assim, uma sequência que seria rodada em 1990, que quando foi chegado na TV aqui, ele já tava rodando dois.
É, é verdade, quando ele passou aqui em 90, eles já estavam fazendo dois, olha só.
E os caras zoando a gente, pô, os caras estão atrasadão.
E aqui no Brasil chegou com o nome só de Gremlins 2, né? Não botaram nada.
Não, a nova geração.
Ah, incluíram ali a nova geração.
É a nova geração. Gremlins, sempre tem um desse, né? Tem que botar.
Entendi. Vamos lá, apesar de ter sido um sucesso de crítica e comercialmente falando, né, o filme foi muito criticado, cara, por algumas de suas cenas violentas.
É mesmo, cara?
Pô, era violento, cara, pior que é. E em resposta a isso, né, e também o pessoal reclamava de tudo, né, reclamava até do Indiana Jones e o Tempo da Perdição, cara.
Olha
aí,
isso, não pode. Não, reclama até Dinheiro Novo, cara.
Não, reclama. De meio campo jogando na zaga, aí não vai reclamar disso aqui. Pois é. Aí, em resposta a essas reclamações, o Spielberg chegou a sugerir, olha só como é que é um filme que mudou a história. A Motion Picture Association of America,
beleza.
É, mais conhecida como MPAA, que é o órgão que dá a censura dos filmes, né? Alterasse o sistema de classificação dos filmes. E foi aí que dois meses depois do lançamento do filme, surgiu uma nova classificação etária lá nos Estados Unidos, que é a famosa PG-13. E foi por causa desse filme dos Gremlins.
Rapaz, que doideira. O Gremlin foi produzido no momento em que uma combinação de horror e comédia estavam se tornando cada vez mais popular na época. Como o senhor mesmo já citou, né? De Caça-Fantasma, de Ghostbusters, né?
Uhum.
Lançado no mesmo fim de semana que Gremlins. Aí, que disputa boa, hein?
É, Gremlins e Caça-Fantasma, qual você vai ver no cinema? Os dois você fica com medo e dá risada.
Pois é. E a história em quadrinhos, The Far Side, né, que também seguiu essa tendência aí de horror, comédia, mas a história em quadrinhos já não faz muito sentido aí com...
Enfim. É, isso daí, o Spielberg tinha escolhido o Joe Dante, como você já falou, porque o diretor já tinha uma certa experiência, né, com alguns filmes de terror, como a gente já disse aqui. E aí o cara tava até dando um tempo, cara. Ele tava de bobeira em casa, sem fazer nada, recebeu uma ligação do Spielberg. Ô, Dante, tá fazendo o quê?
Pô,
tá
nada. De
bobeira. É, WhatsApp, e aí? Tá fazendo... Tô fazendo nada. Ah, quer dirigir um filme aqui? Opa!
Tô com o roteiro aqui na mão, vai!
Vambora, E esse roteiro, ele passou por alguns rascunhos, né, antes da versão finalizada. A primeira versão era muito mais sombria que essa versão final que a gente conhece, que a gente assistiu. Várias cenas foram cortadas, inclusive uma que mostrava a mãe do Billy morrendo em uma luta com os Gremlins, e os caras arrancavam a cabeça da mãe do Billy e jogavam pela escada quando o menino tava chegando da escola.
Que beleza! Escola,
mamãe, cheguei! Aí a cabeça da mãe dele rolando na escada.
Que beleza!
Cortaram essa cena. E mais tarde o Dan explicou que essa cena realmente tornou o filme mais sombrio do que todo mundo queria, né? E tem uma outra cena que os Gremlins comiam um cachorro do Billy, uma coisa também mais grotesca. E tinha uma outra cena também cortada em que os Gremlins atacavam o McDonald's e saíam comendo os clientes em vez dos hambúrgueres.
Rapaz!
Que legal!
Ficou legal o corte, viu?
Não, o filme era suave, né?
Ficou legal. Porque já pensou se deixasse essa versão?
Porra, maluco, aí o filme não ia sair com PG-13, ia com PG-18, né?
Ia sair, olha lá.
18 anos, cara, muito pesado, ainda bem que cortaram.
uma... É, fiquei feliz com o corte saber disso aí, viu? Nossa, senão eu ficava esses filmes de terror. Vou falar pra galera aqui, eu não sou muito fã de filme de terror.
Eu sei. Você tem medo.
Não é medo. Eu quando eu sento pra assistir um filme, eu gosto de passar meu tempo, de me divertir, né? É. Aí você fica naquela apreensão, fica tomando susto, fica o tempo todo ali, caramba, vai vir um grito agora, a música...
É pelo mesmo motivo que o meu pai não come pimenta. Ele fala... Se eu posso comer rindo, pra que eu vou comer chorando comendo pimenta?
É o meu Exatamente.
Motivo. Exatamente. É o meu motivo.
Vou te falar um negócio aqui. É, uma famosa lenda urbana é citada lá no filme.
Sim.
A Kate revela em um discurso que seu pai morreu no Natal, quando ele se vestia de Papai Noel e quebrou o pescoço enquanto descia pela chaminé da família.
Olha só, cara, esse filme é muito suave, cara, pra década de 80, né? Merda, é terror
isso, com
comédia.
É, imagina o óbito.
Papai Noel morreu no Natal vestido de Papai Noel.
Pô, cara, traumatizou a criança que tava esperando na sala.
É, totalmente, mas tem uma ressalva. Depois que o filme foi concluído, essa cena continuou no filme, tá? Isso aqui faz parte do filme. A galera que lembra sabe que isso ainda tem no filme. É, mas depois que ele foi concluído, essa parte, né, da menina falando no discurso, ficou um pouco meio ambíguo, controverso, porque os caras... Os executivos da Warner, que era a distribuidora do filme na época, insistiram para que isso fosse cortado do filme, porque achavam que, afinal, isso daí é para ser engraçado ou é para ser de terror? Essa parte do cara morrendo no Natal, porque assim, é como se fosse uma piada de mau gosto, né?
É, exatamente.
Pô, imagina o cara morrer, que tosco, o cara morrer vestido de Papai Noel na noite de Natal descendo a chaminé. Aí os caras falam, pô, mas afinal, é pra ser engraçado ou não? Então ficou isso, né? Você assiste hoje, aí você dá aquela risadinha, mas você dá aquela risadinha culpada, né? Você fica aqui, porra,
o cara morreu.
Era pra ter rido disso, o cara morreu, né? Eles insistiram. Eles insistiram nisso. Pra que fosse retirado do filme. Mas o diretor Joe Dante, ele se recusou a tirar a cena, dizendo que isso representava muito o que era o filme. Justamente essa mistura. De você não saber até hoje se o Gremlins é um filme de terror pra criança ou se é uma comédia pra adultos. Tem um pouco disso, né?
Bem pensado.
É, e o próprio Spielberg disse que não gostou da cena, mas como ele tava com o nome fora dos créditos totalmente. Nem como produtor, nem como diretor, ele tinha convidado lá o garotão pra dirigir, e o garotão fez tanta questão daquilo ficar sentado, ele falou, já que quer que fique aí, deixa isso aí, vamos ver no que vai dar.
Mas fez sucesso assim, né? Então...
Fez sucesso com essa cena. O cara bateu o pé, o cara bateu o pé e o filme foi em frente, e é o clássico que é com essa cena. Agora eu queria perguntar pra você, Júnior, antes da gente terminar aqui a nossa resenha dos Gremlins, você se lembra de quando você assistiu esse filme?
Não faço a mínima ideia.
Mas você deve ter assistido pelo SBT, né?
Ah, foi pelo SBT. Pô, então passou 100 vezes também, né?
É, passou 100? Muito mais, né? Mas vamos lá. E passou no cinema em casa, diga-se de passagem, tá? Ele estreou no cinema em casa. Essa estreia aí foi um dos filmes do cinema em casa
do SBT. O cinema em casa... Mas o cinema em casa teve duas versões, né?
É, teve um que passava de tarde, teve um que passava de noite.
É, mas começou... Agora eu não lembro se foi à tarde ou se foi à noite aí.
Que... 90, eu acho que ele já estava passando à tarde. Olha só que legal, passar de tarde.
Vou ver um filminho aqui pra estudar.
É um filme aqui que o Silvio Santos falou que é pra ver com os filhos. Vem aqui, filho, vamos ver esse filme aqui.
Ah, o Papai Noel.
É um filme, não, é filme de Natal. É filme de Natal. É, porque é um filme de Natal, né? É,
sim,
esqueceram claro. De mim, é
filme o de Natal. O troço já começa errado, que o cara sai na noite de Natal. Isso. Não, se bem que lá também... O Natal é 25, né? Aqui que a gente tem a tradição de 24.
É.
Pra 25. Lá é 25, lá. A noite de Natal, o cara...
É na manhã, os presentes as crianças ganham na manhã do dia 25. Manhã.
Mas enfim, o cara teve um mês aí. Aí foi de 24
não, teve um ano. Ele teve um ano. É igual aquele negócio, porra, não comprei nada pro teu aniversário. Como assim? A vida toda você sabe que o aniversário é naquele dia. Você tem um ano todo pra comprar o presente. No dia você fala que esqueceu.
Pô, não como deu. Assim? Pô, não deu.
Aí, não, é melhor aí, falar que tem a coisa mais importante pra fazer, né?
Aí aonde ele foi? Chinatown.
É, que não é um lugar muito legal, né?
Lá no fundo.
É, e o velhinho da loja, se eu não me engano, os ouvintes vão me corrigir se eu tiver enganado. O velhinho da loja dos Gremlins é aquele mesmo japonesinho do filme Os Aventureiros do Bairro Proibido. Que era o cara que tem um olho grande e o outro pequeno.
Ah, não lembro.
É um japonesinho muito sinistro, eu não vou ter o nome dele. Se tiver o nome dele aqui, não adianta botar pra eu ler, que eu não vou ler, que eu vou ler errado. Nem precisa vir correndo com papel aqui na mesa não, produção. Pode, nem adianta.
O outro já se animou todo.
Não, deixa ele. Não, nem adianta. Mas eu não me engano, é o mesmo velhinho. Então ele já é um velhinho com a cara suspeita, coitado do velhinho chinês. Mas, cara, aí o cara ainda falou: não leva isso, cara. Não, eu quero levar, que eu gostei desse bichinho aqui, vou levar.
Mó barato?
É, não, barato não foi não, porque eu acho que o cara tirou um dinheirão. Porra. É, mas levou o bichinho de estimação, é um bichinho exótico, né? Até então, um bichinho chinês, exótico, né? Não era uma coisa que ia transmitir doença, ninguém pensava nisso, né? Eu, não, vamos levar aqui, vou dar pro meu filho brincar esse bichinho aqui que ninguém nunca viu.
Esse tamagotchi aqui.
É, aí levou e deu a merda que deu. Mas eu queria, voltando lá à pergunta, que a gente rodou e eu não fiz a pergunta pra você. Você tinha 9 anos quando esse filme passou no SBT. Você lembra se você ficou com medo ou se você deu mais risada do filme?
Rapaz, não lembro.
Mas até hoje, assim, a lembrança que você tem dos Gremlins, é medo ou é engraçado?
É engraçado. Eu acho o filme divertido. Eu acho divertido.
Lembra que teve um Gremlins que tomou hormônio feminino?
É, aí, cara, é, pois é.
Aí começou a crescer peito no Gremlin, o Gremlin botou batalho.
Sai de salto. Alto. É.
Esse Gremlin fazia um zaralho, né, cara?
Rapaz, aquele filme é muito bom, rapaz.
Não, o filme é legal pra caramba, tanto que é um filme que tá aí na cultura pop mundial até hoje. Se bobear, quando os caras tiverem de saco cheio e tiver nada pra fazer, vão fazer uma refilmagem de Gremlins, hein? Que você
podia, acha? Podia, com os efeitos de hoje, né?
É, o que, que você acha? É, ia ficar bom?
Ia ficar legal.
Ou a graça era os bonequinhos lá.
Oh, de... tem isso também, né? Tem isso.
É, porque tem filme que perde a graça.
Perde, né? A graça, é. Tu vai com aquela animação de 1984... É, aí vem o de 2021, diferente. E aí, pô, não faz muito sentido, porque aquele bagulho tosco, né?
É.
Não, trash, vai perder, né? Trash, vai perder o encanto.
Vai perder o encanto. Então vamos deixar o Gremlins quietinho lá na gaveta.
E aí teve dois.
Teve os dois.
E teve o três.
Teve o três também, é?
Teve o três, se eu não me engano,
eu não me lembro.
O três.
Gremlins. O três eu não assisti, não.
É, mas aí já foi mais do mesmo.
É, não mais pode molhar
aqui, não pode molhar. Não,
já sabia, né? Porque não podia molhar, aí o cara, ele se multiplicava quando molhava, mas ele se multiplicava a versão boazinha, né? Aí ficava cheio daquele bonzinho. Aí, aquele bonzinho, uns 100 pela casa, tu vai controlar quem é que vai comer depois de meia-noite, não
porra.
Vai?
Porra!
Não tem como.
Não tava com aquela carinha.
É minha filha, eu não controlo um. Você não se controla? É. Quem dirá aquele monte de Grêmio. Bom, mas foi bom lembrar, né, desse filme.
Eu gostei.
Foi uma resenha legal, te trouxemos umas curiosidades boas aqui. Espero que vocês tenham gostado também. E a gente vai voltar falando de outros filmes que também marcaram essas décadas de 80 e 90 e a nossa infância. E que estão aí até hoje marcados na história do cinema, não é isso, Júnior?
Exatamente. Vai ter muito filme bom, né? Muito filme bom pra relembrar.
É, mas a gente também vai pegar um filme ruimzinho.
É, faz parte.
Vamos assim. Galera, vamos ficando por aqui, tá? Espero que vocês tenham gostado. Não deixem de seguir o nosso Instagram, @quarentenapodcast, e fazer aquela propaganda boca a boca lá do nosso podcast que não para de crescer. Já estamos em 41 países, hein?
Esse do Tarzan que tá aqui na mesa tá na lista, esse aqui?
Tá também. Deus. Tá, esse do Tarzan, ai, tá vendo? Falei que ia ter filme bom e outros nem tantos. É. Júnior, 41 países que o podcast já chegou, hein?
Isso, tamo indo bem, hein?
O último foi em Taiwan.
Ó, vou mandar um muito obrigado em Taiwan.
Manda aí.
Não, agora não dá.
Ah, tem que estudar,
né? É, pô. É isso aí. Surpresa.
Então vamos nessa. Depois você estuda e a gente dá o até logo em Taiwan. Valeu, galera. Um abraço. Fui.